Boa tarde a todos e
boa tarde. Boa tarde.
Na pausa do campeonato, um mês e já vamos falar sobre isso. Começamos por olhar para, permitam-me uma expressão, o desastre das equipas portuguesas nas competições europeias. Só o Sporting ganhou em casa ao modesto LASK Linz e com alguma dificuldade. 2-1. Domingos, que justificações para este descalabro das equipas portuguesas na Europa?
Sim, não foi uma semana europeia positiva. Em 5 jogos e nos possíveis 15 pontos, acabámos por fazer 4 pontos. Aquilo que me salta mais à vista neste momento é que houve demasiados erros defensivos. Uhum. Acho que o Porto comprometeu o seu jogo com 2 erros defensivos, o Benfica comprometeu o seu jogo com 2 erros defensivos, muito individuais, é verdade, mas acabou por ser ingrato, porque eu acho que nós tínhamos e temos valor para fazer mais e melhor. Agora, acaba por ser 5 jogos em que viu-se muitas debilidades, e isto reflete muito o momento que nós atravessamos.
No jogo do Porto, no segundo gol do Feyenoord, mais do que debilidades, explicência.
Sim, principalmente o Danilo, e viu-se que o Sérgio ficou de certa forma chateado da forma como o Danilo abordou o golo, ou deixou que o golo acontecesse daquela forma, e acabou por até ver-se nas imagens um Danilo parado. Portanto, isso acaba por ser aquilo que foi a equipa do Porto.
Pedro, não foi uma boa jornada para o futebol português, porquê?
Esse descalabro, esse desastre, enfim, esses disfemismos, eu vou aqui contrariá-los um pouco. Eu vou aqui distinguir a percepção.
Uma vitória, não é?
Sim, vou distinguir resultados de exibições e vou distinguir percepção de realidade. Olhando para os jogos, eu acho que o Porto não mereceu perder com o Feyenoord. É daqueles dias, daqueles jogos, que o Porto poderia estar a jogar até à meia-noite, que não ganharia, não marcaria ao Feyenoord. Bolas ao poste, oportunidades incríveis.
Mas isso também não revela incapacidade no ataque?
Sim, claro, incompetência. Não conseguiu fazer golos, mas mereceu outro resultado em Roterdão. Correu mal o jogo ao Porto, porque não foi feliz neste jogo. O Benfica confirmou na Rússia que ainda procura a sua melhor expressão coletiva, ainda está distante. O Sporting ganhou, mas na minha opinião nem mereceu ganhar. Acho que o LASK Linz foi superior ao Sporting. Aquela primeira parte do LASK Linz é muito forte e poderia ter chegado até com um resultado ao intervalo muito favorável
muito
à
forte,
equipa austríaca.
Muito forte, ou um Sporting demasiado fraco?
Sim, o Sporting fisicamente, no plano físico, eu acho que a dimensão física das equipas portuguesas nesta eliminatória também se sentiu muito, para além dos tais erros individuais a que o Domingos Paciência já fez referência. O Braga não merecia empatar com o Slovan, também. Foi muito ingrato esse
também
empate, mesmo a terminar. Mais erros defensivos. Continuamos com os erros defensivos. E o próprio Vitória de Guimarães em bola corrida não foi inferior ao Eintracht. Portanto, lá está a percepção, a realidade que eu falava e, por outro lado, o que foram as exibições e o que foram os resultados. E muitos erros, de facto, cometidos pelas equipas.
Olivier, terá sido um mero acaso estes resultados das equipas portuguesas na última ronda das competições europeias?
Um ano e meio de tertulia branca e finalmente, da bola branca, e finalmente vou discordar completamente do Pedro Azevedo. É a primeira vez. Para
vamos
mim é,
isso,
tudo, é tudo exceto um acidente. Tudo exceto um acidente. O que acontece é que, o que não significa que, no caso do Porto e do Guimarães, mereciam ganhar, podiam ganhar o jogo. Não, isto não está em causa. Agora, para mim, os resultados dos clubes portugueses não é. Os maus resultados não é apenas deste ano. Recordo que desde 2014 que Portugal não disputa uma final de uma taça europeia, na altura o Benfica. E isto não é por acaso. Eu acho que há vários fatores ali. O primeiro, eu diria, para desculpar, entre aspas, tem a ver com os orçamentos. Esquecemos muitas vezes que os orçamentos dos clubes portugueses em relação a outros clubes são claramente inferiores. Benfica e Porto andam na casa dos 90, 100 milhões, mais ou menos. Vamos recordar que o Lyon, por exemplo, o Lyon, em França, 300 milhões. Eu tenho a certeza que o Benfica e o Porto tivessem 300 milhões, iriam fazer outra coisa do dinheiro. Agora, o outro lado. Bem, eu acho que tem a ver com a proibição do TPO. Isto, para mim, muda muita coisa no futebol português. Recordo que é a posse, resumindo, de passos de jogadores por terceiros, por assim dizer. E o futebol português viveu muito, muito à custa disso. E a partir daí, curiosamente, quando analisamos a descida dos resultados, a baixa do rendimento dos clubes portugueses em competições europeias, tem a ver mais ou menos com a partir do momento em que foi proibido esta prática. Para mim, é tudo. Isto estava a rever, só para terminar, a equipa, sim, do Porto em 2011. a final da Liga Europa até doeu-me ver esta equipa, doeu-me, tendo em conta os nomes Motinho, Guarina e no ataque Falcão e Ulca. Quando comparamos esta equipa.
Mas não foi muito inferior ao Braga nessa final. Está aqui o treinador do Braga dessa final e pode confirmar isso.
Exatamente. Mas, no entanto, quando comparamos.
O Braga até poderia ter feito outro resultado. Tinha lá uma oportunidade incrível que o Elton resolveu.
Mas quando comparamos os plantéis dos grandes clubes portugueses, antigamente e hoje, não tem nada a ver, não.
É um bom ponto, Olivier, para perguntar se falaste de um Porto com Hulk, Falcão, Guarín, João Moutinho, coisa que agora as equipas portuguesas não têm. Domingos, isto mostra falta de competitividade. Atividade do futebol português. O futebol português, ponto um, não tem dinheiro para atrair bons jogadores e tem um campeonato pouco competitivo, pouco atrativo. Passa também por aí este, permitam-me outra vez a expressão de escalabro das equipas portuguesas.
Sim, nós já falámos nisso várias vezes e é um problema que vem a ser debatido durante há muito tempo no futebol português, que é a questão de fazer com que no futebol português hajam mais equipas a crescer. Sim. Porque se o campeonato português fosse como o Braga, se houvesse mais equipas como o Braga, como o Guimarães, como o Marítimo, que são equipas que têm condições, têm estrutura e têm por vezes equipas competitivas e foram as equipas se calhar que mais cresceram. O Braga, se calhar aquela foi a equipa que mais cresceu. Se nós tivéssemos mais equipas assim, teríamos um campeonato mais competitivo.
Mas será possível que um clube como o Tondela, como o Moreirense, cresça esse?
É possível, Sérgio. Eu acho que, na minha opinião, enquanto não houver o ano zero em Portugal, no futebol português, vai ser muito difícil isto mudar.
Então deixa-me colocar a questão de outra forma. E se, afinal, se reduzisse o número de clubes na Primeira Liga, potenciando mais dinheiro para as equipas que permanecem, para equipas médias que possam, efetivamente, competir com os chamados três grandes?
Ou seja, isso até podia acontecer. Podia acontecer. Agora, nós queremos aproximar dos grandes campeonatos europeus onde há campeonatos competitivos, ou queremos aproximar de campeonatos como o Chipre, como a Grécia, ou mais um ou outro país que também divide e joga em duas voltas e separa seis ou oito que jogam para ser campeão e seis ou oito que jogam para não descer a divisão. Nós queremos aproximar desses campeonatos ou dos grandes campeonatos europeus. Eu continuo a dizer, e acho que isso já é unânime, vimos a falar durante estes anos todos, que é, enquanto não centralizar as receitas, enquanto se chegar a um acordo que tem que haver um ano em que não pode haver contratos de parceiros, de patrocinadores, e para começar tudo do zero, eu vou-me ajoelhar perante o homem que um dia chegar ao futebol português e conseguir fazer este ano zero e mudar o futebol.
Pedro, qual é a tua opinião?
É só uma noção, é aquela que eu venho defendendo há muito tempo. Enquanto a distribuição das receitas televisivas em Portugal não for uma distribuição à inglesa, ou seja, enquanto não for centralizada, só haverá duas equipas a lutar pelo título. Repara que só estou a dizer duas, porque o Sporting já tem vários anos de receitas adiantadas.
Certo, deixa-me fazer esta pergunta para quem investe numa indústria como o futebol e merece muito respeito os emblemas, eu vou dizer aleatoriamente. Alguém que queira investir no futebol, o que é que interessará apostar num futebol com um Tondela Arouca, como já aconteceu, por exemplo? Qual é o investidor que está interessado nisso?
Mas o Tondela e o Arouca, se houver centralização das receitas televisivas, vai ter outra capacidade financeira.
Mas tem 300 pessoas no estádio.
Está bem, e quantas pessoas... não tem a ver com as pessoas, tem a ver com a expressão social e com a dimensão dos clubes. Os dois clubes que desceram de divisão em Inglaterra receberam 100 milhões de euros de receitas televisivas.
Mas tem estádios cheios, tem mais...
Pois, era uma forma também de investir.
Deixa-me só chamar a atenção por uma situação que acontece, e eu agora acompanho muito mais de perto o campeonato alemão. O campeonato alemão tem os jogos todos marcados e já um dia certo, uma hora certa. E jogam todos às 2:30 ou às 3:30. Quem quiser ver o seu jogo. Portanto, não é obrigatório ser um jogo às 5, ou às 6, ou às 7. Aqui em Portugal parece que todos têm que ver os jogos na televisão. Portanto, isto para dizer o quê? Que é uma forma de se organizar. E acho que as equipas depois, o que está a acontecer neste momento, o campeonato vai parar durante
certo,
um tempo.
Já vamos falar sobre
porque,
isso.
Porque há jogos de competições europeias e tudo muda isto. Só para terem uma ideia, o que aconteceu recentemente, criaram uma comissão de calendário e passado uma semana já havia uma demissão.
Olivier, qual seria a solução para dar mais competitividade? Diz-me lá, qual é a tua opinião?
Não serei eu a resolver. Mas concordo plenamente no que diz respeito aos direitos de televisão. Isto de Portugal, é preciso não esquecer, tem a maior ou uma das maiores disparidades na redistribuição dos direitos televisivos. E o Benfica, o Porto, o Sporting não podem viver, não podem viver sem os clubes chamados mais pequenos. Recentemente estive a falar com um amigo e ele disse: ah, eu sei, conheço a solução. E qual é a tua solução? É o pay-per-view. Mas o pay-per-view, vocês pagar por um jogo. Mas quem vai pagar para ver, por exemplo, Tondela Moreirense? Quem é que vai pagar isto? Mas estes clubes precisam. Eles têm que existir. E de facto, mas outro ponto, só queria referir isto importante, que é: não podemos esquecer que hoje em dia o futebol em Portugal não é apenas, não é uma exceção neste caso. Que é, eu estava a ver no ano passado e há dois anos, houve 8 equipas nas meias finais da Liga Europa e da Liga dos Campeões. 4 na Liga dos Campeões, 4 na Liga Europa. E no ano passado apenas uma equipa, o Ajax, não fazia parte do ranking do UEFA, o top 5 dos países. E há dois anos apenas uma. A equipa do Red Bull Salzburgo. Ou seja, hoje em dia, os chamados grandes países do futebol, onde há mais dinheiro, comem os restos dos outros países, o que não acontecia nos anos 80 e 90.
Mas deixem-me ainda sobre este ponto, Domingos. Num país em que a maioria dos adeptos são do Benfica, do Porto, do Sporting, depois tem a expressão do Braga, eu insisto neste ponto, não seria mais útil ao mercado dos 4 Porto-Benfica ou 4 Benfica-Sporting, não passaria por aí, menos clubes com mais dimensão, 4 voltas, por exemplo, estou a colocar aqui a questão em cima da mesa.
Sim, se formos a pensar na questão de haver competitividade entre estes clubes, é bom dividir assim, vamos ter mais jogos
interessantes. Não seria uma forma do Braga ou de Vitória de Guimarães, Vitória Porto Clube, poderem de facto disputar o título, coisa que ainda
sim,
não conseguem.
Poderia passar por aí. Agora, os outros nunca vão crescer, porque os outros vão crescer, crescem sempre em condições que não é possível, porque não havendo dinheiro, não há bons jogadores, não há bons plantéis, não há plantéis que possam poder pensar em jogar uma Liga Europa, chegar a uma competição internacional. Portanto, isso é o problema que falámos aqui, não é? Porque claro, uns parece que são pobres e outros são mais ricos. Não é?
Outra estrutura do campeonato português.
Como na Bélgica, por exemplo, sim, já foi estudado e foi rejeitado pelos próprios clubes, pela Liga de Clubes na altura, com a presidência de Mário Figueiredo, que fez esse estudo e lançou essa proposta para os clubes com campeonatos a 4 voltas. Eu acho que ficaríamos a ter um campeonato mais fechado, com uma elite de clubes e depois todos
mas
os outros.
Não beneficiaria o jogo jogado, por exemplo?
Isso sim, na minha opinião sim. Haver numa época...
menos equipas fechadas.
Benfica, Porto na Luz, 2 vezes por ano para o campeonato e 2 vezes no Dragão para o campeonato beneficiaria com toda a certeza.
Qual é a tua opinião, Olivier, sobre isto? Alterar a estrutura do campeonato português?
Isto é uma coisa que é complexa, porque, por exemplo, na Bélgica, onde existe o play-off, é super aborrecido. Super aborrecido, por uma seca. Portanto, é muito complicado. A diminuição do número de clubes, eu acho que também não ia
também
mudar
não.
muita coisa. Eu acho que neste caso, na minha opinião, no entanto, eu acho que devia haver mais jogos entre os grandes, como... Não sei exatamente, mas tem que haver. Há um problema grave hoje em dia de competitividade do futebol português.
E competitividade que poderá ficar afetada com o facto do campeonato parar um mês, Domingos, justifica-se?
Não, acho que o que dizia há pouco é verdade. Acho que há um calendário que é o sorteio do Campeonato Nacional ou da Liga. E acho que perante isso, e sabíamos também que já ia haver eleições, portanto acho que se podia ajustar de uma forma a que não pudesse haver este interregno tão grande em termos de liga. Acho que não abona em nada em favor do futebol português. Continuo a dizer, são os interesses, são as competições que se calhar não são pensadas da melhor maneira. Uma taça da liga, até que ponto parar num fim de semana para jogar a taça da liga ou não sei, acho que há coisas que ainda custa entender quando é possível organizar-se de outra forma. Não?
Pedro, um mês de paragem no campeonato.
E depois da paragem, são jogos em catadupa, com as equipas a terem 5-6 jogos oficiais em 15 dias. Portanto, isto não faz sentido. Há uma jornada do campeonato a 30 e 31 de outubro, quarta e quinta-feira. Que sentido isto faz? Eu acho que devia ter havido jornada neste sábado. As únicas equipas que teriam de adiar os jogos seriam as equipas que participaram na Liga Europa e não havia as 72 horas de diferença. Mas aí enquadrar datas para esses jogos. Muito bem esteve o Aves e o Tondela, que anteciparam o jogo, por não terem que jogar a meio da semana a 30 e 31 de outubro. Mas atenção, há aqui também, por parte dos clubes, uma ideia de... depois das seleções e antes das provas europeias,
resguardar as equipas,
dando-lhes jornadas da Taça de Portugal. Isto vai acontecer agora e volta a acontecer em novembro. E não é por acaso.
Perante este argumento, Olivier, justifica-se esta paragem de um mês?
Perante este argumento, quem manda são os grandes. Sim. E o resto é conversa.
Bem visto.
Sim, eu quando descobri este calendário, eu achava que o meu computador estava variado. Achei, não, isto é possível. Não. Olivier, vamos novamente ver isto. Não, é possível. É possível não haver, durante 20 dias, não é? Mais ou menos, não é? Uma jornada de campeonato.
E em novembro será igual. Depois das seleções.
Agora, uma das questões aí, para mim, tem a ver com a Taça da Liga. E pessoalmente não estou a ver o interesse, com todo o respeito para a Liga Portuguesa, não é? Mas eu não estou a ver desde o início este interesse da Taça da Liga, não estou a ver, sobretudo porque não dá acesso a uma competição europeia que para mim ainda torna isto completamente surreal. Uhum. E um sistema complexo de grupos e tudo isso, não é? Eu acho que as pessoas estão meio perdidas. E eu acho que a Taça da Liga, para mim, é uma das chaves para resolver a questão do calendário do futebol português.
Eliminar a Taça da Liga?
Não. Não, porque isso ainda tem servido de talba de salvação para algumas equipas que não ganham nada e a Taça da Liga é sempre um troféu. Não, de maneira nenhuma. Acho que é uma competição que se tornou cada vez melhor e acho que da forma como está agora, da Final Four, acaba por chamar muita gente ao estádio.
Pedro, já agora?
É pouco democrática esta Taça da Liga porque é um fato feito à medida dos grandes, como é óbvio. Lá está, mais uma vez. Assim como este calendário, embora o Benfica hoje o tenha reclamado, é também um calendário feito à medida dos grandes e com os interesses dos clubes grandes, por aquilo que citei há instantes, de depois de uma jornada de seleções, e quem tem os jogadores nas seleções são os grandes, em maioria, claro, dar sempre uma jornada de fraco grau de intensidade como é a Taça de Portugal.
Ontem tivemos eleições, vem aí um novo governo, isto devia ser debatido domingos. É muito pouco debatido a estrutura do futebol português na política?
Há muita coisa que pode mudar. Acho que o futebol passa muito pelas decisões políticas e já ao longo deste tempo vem-se a falar nisso. A questão dos impostos que se paga, por exemplo, no bilhete do futebol. Há muita coisa que pode ser no futebol e pode melhorar o nosso futebol e pode ajudar os clubes a crescer e, aquilo que eu digo, a terem mais condições e a poderem fomentar muito mais o desporto em Portugal e a formação dos jovens jogadores portugueses, e passa muito pelo governo que nós temos.
Muito bem. Olivier, vamos ao tema final. Vamos lá falar de mais um treinador português.
Sim, porque o Jesus está a brilhar, neste caso, a brilhar no Brasil, não é? E de facto, estava a pensar hoje, a dizer, preparando esta emissão, pensando que o que é inacreditável é ver a fama, hoje em dia, dos técnicos portugueses no mundo inteiro, não é? Para já, uma curiosidade é que os técnicos portugueses, exceto quando estão em Portugal, dizem raramente mal um do outro publicamente. Digo bem, publicamente. Depois há esta capacidade de adaptação que é genial, que é fora do comum, mas eu acho que isto tem a ver com o povo português de uma forma geral. Esta capacidade de se adaptar no estrangeiro faz parte do ADN dos portugueses. Tu respeitas a cultura do outro, mas sabes fazer-te respeitar. E depois há os conhecimentos, não é? Não só a bola, o que se passa no relevado, é a tática, a preparação física, a psicologia, o scouting, a comunicação. E depois, para terminar, tens esta rede de conhecimento genial, que é melhor que, às vezes, que o catálogo de La Redoute. Este catálogo chama-se o catálogo Jorge Mendes.
Olivier, só uma pergunta. Sabias que conhecias aquele gesto do Jesus, amor, mundo? Conhecias?
Não?
Eu não conhecia.
Acho que eu também não.
Nós portugueses, treinadores, estamos sempre a aprender uns com os outros
e a inovar.
E com esta nota de humor que fechamos mais uma tertúlia Bola Branca. Meus senhores, muito obrigado. Voltamos na próxima semana.